com o oncologista, Dr. Charles Ronald Van Santen. Já havíamos anunciado a participação dele conosco. Lembro que o ouvinte pode participar e interagir pelo WhatsApp, que é o 99871-0002. Hoje vamos falar sobre o Outubro Rosa e sobre o câncer de mama. Dr. Charles, obrigada pela gentileza e o aceite em conversar conosco nesta sexta-feira. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Nossa, bacana sempre o convite, muito obrigado pela oportunidade, sempre estar divulgando a prevenção do câncer. Acho que é de importância fundamental.
Nós é que agradecemos, doutor. Sinta-se à vontade para um bate-papo nesta tarde, para falarmos sobre o assunto. Quando nós falamos a respeito de câncer de mama e também outras moléstias relacionadas, doutor, nós temos aqui o Outubro Rosa para evidenciar o assunto. Porém, com a pandemia, o senhor diria que muitas pessoas deixaram de frequentar os consultórios médicos ou mesmo realizar os exames de rotina neste período?
Sim, isso aconteceu com certeza, né? O levantamento da Sociedade de Mastologia é de que 75% das mulheres que normalmente estariam fazendo essa prevenção deixaram de fazer nesse período. Uhum. Justificado pelos cuidados com a pandemia, né? Mas agora vem aí a situação de com os cuidados necessários com Covid, com pandemia, deviam os cuidados sejam retomados as medidas preventivas, porque isso é de fundamental importância. A perspectiva é que vários casos avançados de câncer de mama apareçam justamente porque a prevenção foi adiada e com isso os casos tendem a ser um pouco mais avançados agora de câncer de mama até que se retome o ritmo de prevenção.
E o que é que nós podemos dizer à comunidade, em especial às mulheres neste momento, de que podem procurar um consultório médico tomando todas as medidas preventivas diante do coronavírus, doutor?
Perfeitamente. Eu acho que assim, as medidas de prevenção ao coronavírus têm de ser tomadas, não têm de ser deixadas de lado, mas frequentar o consultório médico para as medidas preventivas, para que as mulheres acima de 40 anos façam a sua mamografia anual, façam um exame físico com um médico de confiança e assim possam estar prevenindo o câncer de mama, essas medidas têm de ser retomadas, justamente para que não se detecte a doença em estádio avançado. A chance de cura de um câncer de mama precoce é de 85%.
Uhum.
Então é uma chance de cura muito boa que não pode ser perdida. Tem que ser aproveitada e para que isso você não tenha um tratamento doloroso, um tratamento seja mais brando e também mais efetivo, com uma perspectiva de cura muito melhor.
Nós estamos conversando com o oncologista aqui do Vale do Iguaçu, Dr. Charles Ronald Van Santen. Doutor, Outubro Rosa, é tempo de enfatizar as campanhas na luta contra o câncer de mama em especial? Ainda é o que mais mata mulheres no mundo?
Dos casos de câncer, o câncer mais frequente sempre é o de pele, mas tirando o câncer de pele, o câncer de mama nas mulheres é o mais frequente. Não é de maior mortalidade, mas é o mais frequente. Até porque os resultados dos tratamentos têm sido cada vez melhores no câncer de mama. Fruto aí do empenho em medidas, novidades em tratamentos, tratamentos mais precoces, tratamento de tumores de menor tamanho, tudo isso tem tornado o câncer de mama mais curável do que foi já no passado. Comparativamente, por exemplo, a câncer de pulmão, que já é bem mais complicado o tratamento. Então, e além de que pode ser tomadas medidas preventivas para que não se tenha o câncer, né?
Uhum.
O Outubro Rosa é uma bandeira levantada, mas até ouvi esses dias um comentário de colega mastologista, a situação de rosa é para todos os meses, que todos os meses sejam rosa, mas que em outubro se lembre da importância do rosa com a prevenção do câncer de mama sendo relembrada. Mas todo mês é mês para prevenção, não só do câncer de mama, mas de várias doenças. Mas que se lembre nesse momento, que seja o aniversário da prevenção, digamos assim. E ainda tem a situação especial que a sociedade tem enfatizado, né? A prevenção do câncer de mama com uma outra situação ainda bem importante, para que tenha a frase, quanto antes melhor. E essa questão do quanto antes melhor, a bandeira levantada pela Sociedade de Mastologia, não é apenas no sentido de quanto antes o exame, quanto antes o diagnóstico melhor, quanto antes a prevenção com uma boa alimentação, quanto antes a prevenção com exercícios físicos. Dados de estudos recentes têm falado alguma coisa a respeito de o exercício físico de meia hora por semana, dos 14 anos aos 22 anos, nas mulheres, nas meninas ainda, tem reduzido cerca de 20% os casos de câncer de mama. Então, aquela atividade precoce já na adolescência, formando a mulher ali ainda no sentido de maturação da mama, ali já é importante a prática de exercício físico, não necessariamente ali no pico de incidência de câncer de mama aos 50 anos. É importante que isso já tenha começado já precocemente para que os bons hábitos continuem a ter resultado lá na idade mais avançada, onde você tem mais a incidência de câncer de mama.
Bem pontuado para a gente. Então, por mais meses rosas, como destacou o Dr. Charles, para que durante todo o ano, em especial as mulheres, já que Outubro Rosa é focado para elas, para que busquem a detecção precoce. Assim como o doutor falou, tem várias formas para se prevenir. O esporte está aí citado como um forte aliado. Doutor, chega uma pergunta do ouvinte aqui na programação. É uma pergunta que vem de Porto União. O senhor praticamente já respondeu, mas eu irei refazê-la em razão de que o ouvinte pode ter sintonizado neste momento e diz o seguinte: doutor, a partir de que idade, com que frequência deve ser feito o exame para o câncer de mama?
Então, existe um conflito da opinião da Sociedade de Mastologia com o que é recomendado pelo Ministério Público e tem motivos para explicar isso, mas enfim. A ideia é que entre 40 e 50 anos, né, pela Sociedade de Mastologia, os 40 anos se comece com as mamografias anualmente e pelo Ministério da Saúde a partir dos 50. Isso é um pouquinho discutido, né, enfim. Mas a partir dos 40 anos, pela sociedade, que se faça a mamografia anual e o exame físico, a frequência ao médico ginecologista, mastologista, seja feito já a partir dos 25 anos. Quando existem casos na família de câncer de mama, é bem importante já essa frequência ao médico, já bem precoce, já para exames físicos, mas a mamografia antes dos 40 anos, ela tem uma validade limitada. Geralmente, a partir dos 35, se faz uma mamografia, digamos, de base, para conhecer a mama da paciente radiologicamente. E a partir daí se discute se já podem ser iniciadas as medidas preventivas. Porque, às vezes, a mama fica muito branca no raio-x, muito, a gente chama de mama densa. Então, isso é variável na característica de mama de mulher para mulher. Mas, a grosso modo, a partir dos 40 anos, anualmente, a não ser que exista um risco genético familiar. E aí essa prevenção pode ser iniciada precocemente, de acordo com a idade que teve o primeiro caso de câncer na família, ou algum outro fator predisponente que a paciente já tenha submetido, por exemplo, fez radioterapia para um câncer no tórax no passado, teve alguma exposição à radiação, teve alguma outra situação favorável ao câncer, aí pode ser iniciado antes. Mas para a população em geral, a partir dos 40 anos, mamografia anual.
Já chega mais uma participação pelas minhas redes sociais. É uma pergunta que vem de Porto Vitória. E diz o seguinte: doutor, estava lendo recentemente de que o fato de ser mulher já é um risco para desenvolver o câncer de mama. O senhor concorda com isso? Ou quais outros fatores para o surgimento da doença?
Então, o fato de ser mulher, com certeza, assim, de cada 100 casos de câncer de mama, 99 são em mulheres e um caso é em homem. Até porque o homem tem uma glândula mamária menos desenvolvida, mas tem também tecido mamário, pode desenvolver câncer de mama de mesmas características que a mulher e o tratamento é bastante semelhante. A outra situação é a questão da prevenção no homem, já não se torna aquela questão de mamografia a partir dos 40, pode parecer estranho, mas o homem também pode fazer mamografia, né? Então é mais pela questão do risco familiar para o homem, que daí ele vai fazer a consulta de frequência ali com o seu urologista e assim tá prevenindo também a parte mamária, mas não necessariamente ele precisa fazer mamografia, né?
Está respondido. Do ponto de vista de prevenção, doutor, o senhor falou a respeito da detecção precoce do câncer de mama. Porém, qual é a relação com o fator genético. A doença, ela pode ter essa relação? Muitas pessoas se preocupam no caso de uma tia, de uma mãe, da avó, que também apresentou problemas com câncer de mama. E aí, qual é essa relação?
É importante observar a idade que a pessoa teve o caso de câncer, né? Mas é bem importante relacionar todos os casos, não só de câncer de mama, mas também câncer de ovário, câncer de intestino, câncer de pâncreas, câncer de tireoide. Existem síndromes genéticas que, às vezes, relacionando esses casos, podem fechar um quadro suspeito para determinado tipo de doença genética que pode estar favorecendo para que aquela família desenvolva o câncer de mama. E, sendo assim, direcionar a investigação para os casos de câncer que se tem perspectiva que possa acontecer. Por exemplo, caso de uma mutação genética que se chama BRCA2. Se esse gene é mutado naquela família, os homens têm mais chance de câncer de próstata. Então, não necessariamente essas mães, essas alterações genéticas estão ligadas necessariamente apenas com o câncer de mama. Então, sendo assim, existe todo um contexto envolvido. Todos os casos de câncer familiares agrupados podem trazer essa paciente a uma possibilidade de um risco maior de câncer.
Uhum.
E assim, existe um estudo genético, um estudo do gene da família, né, que geralmente é feito na pessoa que adoeceu pelo câncer, e ela testada vai mostrar se existe uma mutação. E a partir daí os familiares podem fazer a testagem, se desejarem fazer uma prevenção precoce ou até cirurgias preventivas, que daí você pode fazer uma retirada da mama e colocação de uma prótese, substituindo a mama, antes que seja desenvolvido o câncer. Isso só vai ser feito se houver uma alteração genética, uma questão familiar muito forte, mais de 80% de chance que a mulher desenvolva câncer de mama durante a vida. Isso justificaria uma cirurgia preventiva. E existe a opção também de uso de medicamentos preventivos, que, se caso não desejar cirurgia, podem ser tomados. Então, 10% dos casos de câncer de mama tem alguma ligação genética e podem eventualmente ser prevenidos dessa forma, com cirurgia, com medicamento, ou até fazendo exames mais frequentemente para uma detecção mais precoce desses tumores.
Uhum. Doutor, chega mais uma pergunta ao senhor, de uma moradora aqui de União da Vitória, que diz: qualquer dor no seio já é um sinal de alerta?
A dor, em geral, ela é causada por um outro motivo que acaba levando a mulher a fazer exames, e os exames detectam um caso de câncer. Não existe, assim, nenhuma afirmação que dor não seja sintoma de câncer de mama. Pode ser, mas em geral a dor é uma mastalgia, que é o nome de dor mamária.
Uhum.
A mastalgia, em geral, ela pode ser causada por fatores hormonais, às vezes uma dor muscular que reflete na mama, algum outro motivo de inflamação mamária, que não necessariamente é causada pelo câncer, esse desconforto, essa dor. Mas faz com que sejam feitos exames e com isso chegue ao diagnóstico de câncer de mama. E caso exista uma dor mamária, com certeza ela tem de ser avaliada, examinada e investigada com os exames necessários para o momento. Isso pode levar aí ao diagnóstico e também alívio do desconforto, porque a mastalgia, a dor mamária, é um desconforto também.
Uhum. Doutor, quais os aspectos que pesam na escolha do tratamento do câncer de mama? Se quimioterapia, radioterapia ou outros?
Então, a situação do câncer, bastante evidenciado no câncer de mama, chama-se hoje uma situação que se chama personalização do tratamento.
Uhum.
Então, hoje, dizer que o tratamento é igual para todas as mulheres não é assim, já foi assim um tempo. Nos meus tempos de formação, há 15 anos atrás,
sim,
existia uma situação que mulheres acima de 60 anos se usava comprimido e mulheres abaixo de 60 anos era quimioterapia na veia. Isso foi no passado, quando não existiam esses exames que hoje já temos acesso, que permitem que a gente individualize o tratamento de acordo com a característica molecular do tumor. Ou seja, existem testes que dizem esse tumor reage bem a determinado medicamento ou a outro medicamento. Então, quanto menor o tumor, menor a chance de quimioterapia, e dependendo ainda das características moleculares do tumor. Então, são dois fatores: tamanho de doença, por isso a importância da prevenção precoce, e característica molecular da doença. Às vezes, um tumor pequeno, que seja altamente responsável com quimioterápico, e não responsivo ao tratamento com hormonioterapia, com comprimidos ou outros tratamentos hormonais, às vezes é favorável a quimioterapia mesmo pequena.
Uhum.
Então, a individualização e a personalização do tratamento que é o ponto-chave hoje.
Doutor, a quimioterapia é um tratamento que, de certa forma, tem uma má fama pelos efeitos colaterais que apresentavam no passado. É o que o senhor pontuou para a gente. Qual é a diferença na reação das mulheres de hoje? O senhor citou, quando iniciou a sua carreira, como é que era o tratamento neste período. Como é que o senhor traça um paralelo a respeito da quimioterapia hoje e a de 15 anos atrás?
A quimioterapia avançou muito, até esses 2, 3 últimos anos, principalmente, talvez até um pouquinho mais, tem se usado cada vez mais a busca de medicamentos com menos efeitos colaterais tardios. A exemplo, existe uma medicação que a que geralmente gera um desconforto com as pacientes, que é a quimioterapia da vermelhinha, que pode cair cabelo, que dá bastante sintomas, que na verdade ela é muito importante, teve uma história no tratamento do câncer de mama fundamental e ainda tem um papel fundamental. Mas cada vez tem se evitado mais o uso dela para evitar efeitos colaterais tardios. Quando é necessário, ela é muito importante, é feita e vai ser muito importante para aquele caso. Mas quando se pode evitar, tem se evitado. É só um exemplo,
uhum.
né? Mas não que não possa ser feito. Pode ser feito, mas tem sido cada vez mais restrito o uso aos casos necessários. Não se assuste quem está usando dessa medicação. Ela é muito importante e no seu caso, que foi prescrito, ela é importante usar. Mas é só um exemplo assim, do que tem se delineado nos tratamentos de câncer de mama, buscando medicações de menos efeitos colaterais de sequelas tardias que possam gerar uma qualidade de vida tardia. Por que isso? Porque como a chance de cura tem aumentado cada vez mais, tem se buscado uma qualidade de vida tardia também. E isso tem modificado bastante, né? O uso de medicações que deixem menos sequelas, já que a perspectiva de vida longa está cada vez maior no tratamento do câncer de mama.
E eu já emendo aqui. Vamos fazer uma previsão, doutor, para os próximos anos? Como é que o senhor visualiza daqui a uns 20 anos? Será possível tratar o câncer de mama, de repente, com medicamentos e sem cirurgia?
Então, até fez uma pergunta que tocou numa situação muito curiosa, que eu sempre tenho ido a Belo Horizonte num curso, doutor Henrique, eu sou muito especial, que tem feito um curso lá sobre mamotomia.
Certo.
Esse curso tem buscado até a retirada de lesões precoces de mama, ainda não é necessariamente estabelecido como tratamento de câncer de mama, mas está caminhando para isso. Tem alguns tumores que tem se buscado a quimioterapia prévia à intervenção. Aí você faz uma intervenção de retirada do nódulo com um procedimento que tem apenas um furinho de agulha, guiado por ultrassom, você retira a lesão através de um equipamento para isso, e depois é feito a radioterapia, e dessa forma você evita a cirurgia, inclusive. Ainda não é uma coisa geral, não é uma coisa bem estabelecida, mas tem caminhado para isso. E para alguns tumores, tem estudos caminhado para rádio e quimioterapia sem cirurgia. Então, as características de tratamento daquilo que tu falou de 10, 15 anos atrás, que era uma situação bem já tarimbada como sofrida, está tendendo a ser cada vez menos sofrida e menos invasiva e menos mutilante. Né? Já se permite hoje reconstruções muito interessantes, se associou o tratamento do câncer com a plástica e com isso a gente tem feito reconstruções em que algumas vezes a paciente até recompõe uma mama com um formato bem agradável a ela, como se fosse de alguns anos antes, e sai até com um sorriso após a cirurgia do câncer, coisa que não se pensava alguns anos atrás.
Uhum.
E ainda essa situação, novidade, que está se colocando para o futuro agora, de tratamento com intervenções pontuais ali da mama, com ressecção dos nódulos, não necessariamente com o bisturi, mas até com aparelhos que permitam a retirada do nódulo de forma menos invasiva.
Ok, doutor, é um otimismo aqui sendo repassado a quem nos ouve, a quem acompanha a programação, que está, de repente, em tratamento ou pessoas que o farão em um futuro. Doutor Charles Ronald Van Santen, oncologista aqui no Vale do Iguaçu. Doutor, eu deixo aberto para suas considerações, a sua mensagem a quem nos ouve e, é claro, estamos vivenciando a pandemia, mas é necessário fazer os exames de rotina.
Perfeito. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Vanessa, e deixo a mensagem. Quanto antes, melhor. Né? Acho que essa frase impacta bastante, mas lembrar, quanto antes a prevenção, seja por exame físico, por exame radiológico, melhor. Quanto antes a prática do exercício físico, melhor. Quanto antes bons hábitos alimentares, compor com muita fruta e verdura, melhor. Então são bons hábitos para a saúde em geral, para a prevenção do câncer de mama e para que se detecte se existir a doença precocemente com uma chance de vida longa e cura do câncer.
Obrigada, doutor. Bom fim de semana e até uma próxima oportunidade.
Perfeito, Vanessa. Grande abraço. Obrigado.